Senhores deputados, temos agora a audição da Ordem dos Advogados e vem em representação da mesma o Sr. Dr. Rui da Silva Leal, que já é nosso conhecido, que é o Sr. Vice-Presidente do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados. Que fará uma exposição inicial, depois então teremos as perguntas e as respostas. Sr. Dr. Rui da Silva Leal, faz favor, a palavra é sua.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por permitirem que a Ordem dos Advogados seja ouvida, porque realmente os advogados são uma parte fundamental nesta vida judiciária. Ao fim e ao cabo, representam os cidadãos e é para eles que existem os tribunais. Foi com alguma preocupação que lemos esta proposta de lei de alteração, de nova alteração ao Código de Processo Penal. Sobretudo porque as alterações propostas, quanto a nós, Ordem dos Advogados, brigam com direitos fundamentais dos cidadãos. Eu julgo que todos conhecem o parecer que a Ordem emitiu sobre esta matéria. Vou realçar apenas alguns dos aspectos que me parece que devem ser realçados, começando pelo artigo 105, quanto ao prazo e excesso da prática de atos. A grande alteração aqui, ou a grande alteração proposta, tem a ver com a prática de atos dos senhores magistrados, judiciais e do Ministério Público. Pretendeu-se aqui equiparar o regime ao regime do processo civil. Não vemos necessidade absoluta disso, bem pelo contrário. A prática tem mostrado que não é necessário alterarmos nesta matéria o Código de Processo Penal. Estamos a lidar, não é necessário nem deve ser alterado. Primeiro porque não há qualquer equiparação entre as regras no processo penal e as regras no processo civil. Estamos a lidar com a liberdade das pessoas, estamos a lidar com direitos, liberdades e garantias de cidadãos, em que a maior parte das vezes está em causa a liberdade do arguído. E por isso, estarmos aqui a permitir dilatar estes prazos para a prática de atos judiciais, que ao fim e ao cabo é do que se trata, não nos parece correto. Isto é, estamos a permitir agora que, se o ato judicial não for praticado em 3 meses e 9 dias, em 3 meses e 9 dias não há qualquer problema e portanto, não, o senhor magistrado terá a tendência ao contrário do que se passa até aqui, terá a tendência para se permitir ir além dos 10 dias, que até aqui dispunha. Por outro lado, acho que era uma boa oportunidade para se pretende fazer esta alteração e se ela for avante, então para que se dissesse que os prazos de que dispõem os senhores magistrados não são prazos meramente orientadores, mas são prazos absolutamente vinculativos. Isto também, se calhar, resolver-se-ia com a velha questão dos números clausos de um número limitado de processos por cada magistrado, de maneira a que pudéssemos exigir de cada magistrado o cumprimento destes prazos, que ao fim e ao cabo o artigo 105 funciona para o Ministério Público e para os advogados, porque para os senhores juízes é raríssimo nós vermos isto funcionar. São prazos, como a própria magistratura diz, embora a lei não o diga, mas a magistratura dilo sempre, são prazos meramente orientadores. Eu percebo que se diga isso, porque há muitos magistrados judiciais que têm a seu cargo um volume imenso de processos que é impossível despachar no prazo que a lei determina. mas há muitos outros casos, em que tal não sucede e os prazos não são minimamente cumpridos. Por isso, em relação ao artigo 105, a Ordem não vê necessidade nenhuma e muito menos vê necessidade de equipararmos ou de pretendermos equiparar o processo penal ao processo civil, porque as realidades são totalmente distintas. Embora, julgo que não virá mal ao mundo se esta alteração for avante, porquanto continuaremos exatamente na mesma.
Temos a realidade dos despachos noturnos.
É isso, e em
como
férias.
Como se nós tivéssemos alguma coisa a ver com a vida pessoal.
Exatamente.
Dia 31 de 12,
às tantas horas.
À noite.
Sábado. Eu já estive para, em requerimentos, escrever isso.
Sempre achei isso uma coisa curiosíssima.
Não, é que nós cumprimos sempre os prazos, porque se não os cumprirmos, perdemos a oportunidade para praticar o ato.
Por isso. Não,
eu agradeço muito, Sr. Presidente. Depois, quanto à segunda alteração proposta, neste caso ao 283, número 7, e depois a todas as normas do Código de Processo Penal que para aí remetem, que têm a ver com a ultrapassagem do limite de testemunhas nos processos complexos e nos processos por crimes previstos no 215, número 3, do Código de Processo Penal. A alteração proposta para a Ordem dos Advogados é absolutamente intolerável. Isto é, está-se a pretender, desde logo, que, no que respeita aos advogados, que os advogados vão indagar junto das testemunhas 21ª e seguintes que factos conhecem e porquê que os conhecem. Ou então está-se a pedir, porque hoje os advogados podem falar com testemunhas, não podem é industriar o seu depoimento, ou então, mas essa não é a tradição da advocacia, não é a tradição. Nós procuramos cumprir sempre essa regra de sempre de não falar com testemunhas, mas então estar-se-á a pretender que o advogado peça ao seu constituinte para perguntar às testemunhas sobre que factos é que têm conhecimento e porque é que têm conhecimento. Mais grave ainda, isto vai fazer com que, ou pretender-se, que os intervenientes processuais abram o seu jogo antes de começar a audiência de julgamento. Isto é, nós sabemos, quem anda nos tribunais todos os dias sabe, e sobretudo os advogados sabem, que a prova rainha em julgamento é a prova testemunhal. Mas é a mais falível de todas, porque se mente com quantos dentes há nos tribunais, e nós todos sabemos disso. E muitas e muitas vezes nós advogados ou os senhores procuradores sabem quais são as testemunhas que serão hostis à sua versão, à sua tese. E, portanto, nós não podemos dirigir-nos na instância à testemunha perguntando se é preto ou se é branco, porque se perguntarmos se é preto ou se é branco, a resposta vem imediata. Porque a testemunha sabe muito bem ao que vem. E, portanto, nós temos que ir lá por outro lado. Eu não tenho que estar a abrir o jogo antes de começar o julgamento. Não tenho que o fazer. Porque, aliás, no respeito ao arguído, as garantias de defesa ficam, quanto a mim, ou podem ficar debilitadas. Eu não tenho que abrir o jogo, não tenho que sequer apresentar uma contestação nos termos do 315. Posso não apresentar rigorosamente nada quanto a factos e apenas me defender em plena audiência de julgamento. E, portanto, é inaceitável que se pretenda saber quais são os factos a que as testemunhas 21ª e seguintes vão depor. Mas isto vai dar aso a uma coisa muito simples. Está-se mesmo a ver. Faço um requerimento dizendo assim: Sr. Juiz, as testemunhas 21ª e seguintes conhecem todos os factos constantes da acusação. E conhecem-nos porque assistiram a todos os factos. E depois, e eu não sei se conhecem, se não, mas vou dizer isto. E depois em julgamento vamos ver se conhecem ou se não conhecem. Às vezes não conhecem, outras vezes conhecem. Vai dar nisto, obviamente. Isto vai significar o quê? Se é celeridade que se pretende, vai significar perda de tempo. porque eu vou fazer o requerimento, vou juntá-lo ao processo. O procurador, o Ministério Público, pode responder, eventualmente. O senhor juiz pode me indeferir. O senhor juiz pode me indeferir o requerimento. Se me indeferir, eu posso ir com um novo requerimento arguindo-lhe a nulidade. Porque vim dizer, quando fiz o requerimento, que o depoimento da testemunha era essencial à descoberta da verdade. Quando vem arguir a nulidade, o Ministério Público virá eventualmente opor-se. O Sr. Juiz vai proferir despacho sobre a minha arguída nulidade. E a seguir eu vou interpor recurso porque o Sr. Juiz me indeferiu a nulidade. Ou seja, isto vai dar aso a estas coisas que são absolutamente inultrapassáveis quanto a mim. Portanto, eu manteria a redação do 283, número 7, tal qual está, e não mexeria em rigorosamente nada. Tem funcionado muito bem nos processos complexos e nos processos puníveis com pena de prisão superior a 8 anos ou nos outros referidos no 215. Tem funcionado muito bem. Os senhores juízes têm percebido e entendido muito bem esta norma e não tem havido quaisquer problemas. Eu bem sei que há processos complexos em que são arroladas 100 testemunhas, 120 testemunhas, 150 testemunhas, mas e muitas vezes essas testemunhas até nada sabem. Mas é preferível permitir que elas venham à audiência de julgamento e que, chegadas ali, digam que nada sabem ou que pouco sabem e depois imediatamente se ausentam e vão-se embora, do que estarmos a restringir ou obrigar os intervenientes processuais a abrir o jogo, sobretudo os arguidos, a abrir o jogo da sua defesa. E por isso a Ordem não concorda com esta alteração ao 283 e, portanto, a todos os outros que com ele se relacionam, o 284, o 285, o 315, o 316, que para aí remetem. No que respeita ao artigo 328-A, uma nova norma que se pretende introduzir no Código de Processo Penal, a Ordem dos Advogados entende isto muito preocupante. Para além de, com toda a certeza, estarmos perante uma inconstitucionalidade. Eu só pergunto isto: fazer ou pretender permitir que um senhor juiz elabore uma sentença sem ter assistido a toda a audiência de julgamento, eu acho isto risível até. Eu acho isto inacreditável. Pretende-se com isto dizer que o Tribunal Coletivo, afinal, não é bem um Tribunal Coletivo? Pretende com isto dizer-se que o que interessa, é pelo menos a leitura que eu faço, o que interessa no Tribunal Coletivo, sobretudo, é o Sr. Juiz Presidente? Os senhores juízes adjuntos podem ser substituídos na última sessão de julgamento? Por exemplo, é possível. E depois o juiz substituto vai elaborar a sua sentença e vai deliberar factos provados e factos não provados sem ter intervindo na audiência de julgamento na sua totalidade. Diz-se, bom, mas a prova está gravada. Está gravada, não há dúvida nenhuma que está gravada. Mas nós também sabemos que, primeiro, se o senhor juiz substituto vai agora, antes de intervir pela primeira vez na audiência de julgamento, vai ouvir a gravação, vai ter que fazê-lo em tempo real. Tem 300 horas de gravação, vai perder 300 horas a ouvir. Espero eu, não é? Porque pelo menos isso é exigível. Mas por outro lado, quando o senhor juiz presidente, o senhor juiz substituto está a ouvir a gravação, vai ocorrer-lhe, penso eu, eu gostava aqui de saber esta questão A ou B e ninguém perguntou isto à testemunha. Eu gostava de lhe ter perguntado, se lá estivesse eu tinha perguntado, porque os senhores juízes adjuntos podem intervir, obviamente, na audiência de julgamento, colocando as questões que bem entenderem. E, portanto, isso vai passar-lhe ao lado. Mas o senhor juiz substituto é ouvido pelo senhor juiz presidente e o senhor juiz presidente é que decide. E, portanto, o senhor juiz presidente pode estar a obrigar o senhor juiz substituto a intervir numa audiência de julgamento e a elaborar uma sentença para a qual esse juiz substituto não se sente habilitado para decidir. Porque a grande função de um juiz é julgar. Eu, para julgar, eu, juiz, só me permitiria julgar alguém e só me permitiria condenar alguém ou absolver alguém, algum arguído, se eu tivesse assistido a toda a audiência de julgamento, toda, sem exceção. E ninguém a mim, juiz, me pode obrigar, e muito menos o meu colega juiz-presidente, a intervir numa audiência de julgamento a meio e depois elaborar a sentença conjuntamente com ele. Mais valia, penso eu, então, dizer-se: não, deixamos de ter o tribunal coletivo no processo criminal e passamos a ter sempre juiz singular. E então repetem-se sempre os atos. Se o senhor juiz-presidente, como sucede no processo civil, se o senhor juiz-presidente falecer ou se ficar impossibilitado definitivamente, pois tem que se repetir todos os atos. Agora, a substituição sem repetição de tudo parece-me absolutamente intolerável. As garantias de defesa, o 32 número 2, é claro, a celeridade processual, o 32 número 2 da Constituição, a celeridade processual tem que ceder quando as garantias de defesa do arguido estão postas em causa, obviamente. Mas ainda menos compreensível é a substituição de um juiz adjunto quando ele não morreu, quando não ficou incapacitado e apenas foi transferido ou apenas foi promovido. Admitir-se a sua substituição nestes casos e, portanto, permitir-se que ele não conclua um julgamento em que estava a intervir, não me parece de maneira nenhuma adequado. A audiência de julgamento é a fase fundamental do processo criminal. Nós estamos a tratar de direitos, liberdades e garantias fundamentais. E, portanto, eu vejo isto com muita preocupação. Fazer e permitir um julgamento e a elaboração de uma sentença por um juiz que não interveio em toda a audiência de julgamento, fico com pele de galinha, pelo menos. Nem pensar, a celeridade processual não justifica isto com toda a certeza e, obviamente, que a inconstitucionalidade vai ser invocada com toda a velocidade e com toda a energia pelos advogados em que isto acontecer. Dir-se-á, isto não acontece todos os dias. Pois não, basta que aconteça uma vez para a ordem dos advogados se opor a isto veementemente. Nem pensar. Não é próprio de um Estado de Direito julgamentos cujas sentenças são elaboradas por juízes que não realizaram a plenitude, a totalidade do julgamento. E não estou a ver algum juiz permitir-se elaborar uma sentença sem ter realizado todo o julgamento. Não estou a ver nenhum juiz neste país a fazer isso. Quanto à continuidade da audiência, artigo 328, a questão dos 30 dias... É muito cómodo para os senhores juízes, para os senhores procuradores e para os senhores advogados, é muito cómodo alterar esta regra, eu reconheço, porque muitas vezes, eu sou advogado há 32 anos, e 31 e meio, e já, desde que esta norma entrou em vigor, já por diversas vezes me aconteceu ter que interromper férias judiciais porque para evitar que toda a prova perdesse eficácia. Eu bem sei que muitas vezes, quando fazemos isto, a maior parte das vezes, artificialmente, levamos à audiência de julgamento, nos tais 30 dias, dentro do tal prazo de 30 dias, um documento ou uma pergunta ao arguído para que não se perca a eficácia da prova. Mas isto obriga a que o tribunal esteja constantemente em cima deste julgamento e que não permite que haja 3, 4, 5 meses de distância entre sessões da mesma audiência de julgamento. E quer se queira, quer não, porque nós estamos a tratar da liberdade dos arguídos, de direitos fundamentais, nós sabemos que depois, pelo meio, vão-se interpondo outras audiências, outros serviços, outros processos e, quer se queira, quer não, a memória vai-se perdendo no nosso esquecimento, obviamente. E aqui, em termos criminais, é intolerável que isso possa acontecer, do meu ponto de vista e do ponto de vista da Ordem dos Advogados. Por outro lado ainda, não percebo, a Ordem dos Advogados não percebe, porque é que este número 6 do 328 apenas permite que haja um impedimento justificável por parte dos defensores e os advogados dos assistentes? Já não é possível isso? E o impedimento do tribunal? Qual é o impedimento do tribunal que justifica este adiamento? Basta que se diga o tribunal está impedido? Impedido em quê? Já me aconteceu o tribunal estar impedido num jogo de golfe. Isso é impedimento? Isso é impedimento? Não pode ser isto. Portanto, tem que ser impedimento noutro serviço judicial, igualmente prioritário e igualmente urgente. O senhor Presidente já se ausentou, não já?
É,
ele disse-me que ia fazer isso. Muito bem. Muito gosto. Para além disso, é óbvio que o que vai acontecer é que vamos banalizar, com toda a certeza, vamos banalizar este adiamento para além dos 30 dias, com toda a certeza. Sobretudo no que respeita àquelas interrupções durante as férias judiciais. Eu reconheço, é muito mais cómodo para nós, para mim, advogado, mas a boa decisão da causa impõe que assim não se proceda. Diz-se, a prova está gravada. A prova está gravada com toda a certeza, mas a prova está gravada, a razão da gravação da prova foi, se bem se recordam, o recurso da matéria de facto. Não foi para que os senhores juízes fossem lá ouvir a prova outra vez para se relembrarem do que quer que seja. Até porque normalmente não o fazem, que eu sei que não o fazem normalmente. Por isso, parece-me que aqui eu manteria esta norma tal qual está. Tem funcionado muito bem, não tem havido qualquer problema. E obriga os tribunais a não esquecerem minimamente aquilo que se passou na audiência de julgamento. Depois, ainda finalmente, no que respeita ao artigo 364. A Ordem dos Advogados concorda com esta alteração, no essencial. Tudo deve ser gravado, a oralidade deve imperar. Eu teria alterado também, ou teria proposto a alteração ao número 1, que aqui não há nenhuma proposta para a alteração do número 1. O número 1 permite que não se grave a audiência se porventura não estiverem disponíveis os meios técnicos necessários. Só podendo ser utilizados outros meios se aqueles não estiverem disponíveis. Eu aqui adotaria a regra do processo civil atual, que no artigo 155 do novo Código de Processo Civil diz que a audiência será sempre gravada. eu aqui adotaria exatamente o mesmo princípio e com uma razão muito mais forte, é que aqui está em causa a liberdade do arguído, estão em causa direitos, liberdades e garantias e, portanto, no processo criminal nunca deveria ser possível prescindir-se da gravação da audiência de julgamento, porque depois o que está em causa é precisamente o recurso da matéria de facto. E, portanto, um arguído ser julgado com outros meios que não são meios de gravação sonora e são apenas meios estenográficos e, portanto, será feito tudo por súmula, eu julgo que não é de permitir. Normalmente as salas de audiências dos nossos tribunais estão perfeitamente equipadas atualmente e, portanto, não tem havido qualquer problema, mas por vezes há avarias e, portanto, no caso de avaria, o que há a fazer é adiar o julgamento e não iniciar um julgamento sem que possa ser feita a respectiva gravação. Aliás, a Ordem dos Advogados, desde há muitos anos que vem pugnando pela gravação de todos os depoimentos, nomeadamente em inquérito e em instrução. Em instrução já é possível, numa das últimas alterações, já houve em 2010, embora nem sempre se grave, porque os tribunais não estão ainda equipados com os respectivos meios. No inquérito, deu-se um pequenino passo agora, no 141, número 7, ao exigir a gravação do interrogatório do arguído, a não ser que não estejam disponíveis os meios. Eu julgo que era de avançar. O grande problema dos atrasos dos processos criminais está precisamente nos inquéritos. É aí que há atrasos. E eu estou convencido que há atrasos precisamente porque duplicamos o tempo. Ouve-se a testemunha ou o arguído. Primeiro faz uma resenha muito rápida da sua versão dos factos. Depois o senhor funcionário começa a escrever normalmente, lentamente. E depois vai corrigindo. Mas então vamos lá ver. O senhor contou-me, disse-me que era assim. Agora, afinal, mas será que é bem assim? Ora, conte-me lá outra vez. E duplicamos o tempo. E ao duplicarmos o tempo, duplicamos o tempo de demora do processo. Se gravarmos, podemos ouvir 3, 4, 5 testemunhas numa manhã. O senhor procurador pode fazê-lo. Enquanto almoça, faz o juízo de prognose posto, mas depois do almoço prefere o despacho final de inquérito e arquiva ou acusa, porque ouviu, tem tudo ainda na cabeça e não precisa de transcrição nenhuma dos depoimentos. Eu gostava de insistir nisto, eu julgo que caminhamos para lá e havemos de lá chegar, porque me parece muito importante. Quanto a esta transcrição que aparece aqui, é feita no prazo de 5 dias e a transcrição ordenada pelo Sr. Juiz, há aqui, se calhar, que fazer uma exceção ao 101, número 4, em que se diz que nunca há lugar à transcrição. Se calhar, introduzir aqui para que não haja contradições no próprio diploma. E depois o artigo 412 acaba também por ser alterado por causa desta alteração do 364. Onde se dizia 364, número 2, onde se para remeter no 412, número 4, remetia-se para o 364, número 2, e agora altera-se e passa a remeter-se para o 364, número 3, é óbvio, é uma remissão que tem que ser feita de forma correta. Aliás, eu chamo a atenção, se me permitem, na Lei 20/2013, ocorreram vários lapsos destes que ainda não estão corrigidos e que se impunha à retificação, porque há remissões feitas para normas que deixaram de ou de existir ou que passaram a ter outra numeração. Há vários casos desses no Código de Processo Penal em virtude das alterações da Lei 20/2013. E julgo que para já era tudo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós agora íamos dar a possibilidade então aos grupos parlamentares, querendo, de pedir alguns esclarecimentos. Sr. Deputado Isabel Odete foi fora, se calhar podíamos, para não estar à espera, ir continuando. Sr. Deputado João Lobo, do partido PPD-PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sr. Doutor Rui da Silva Leal, em representação da bancada do Partido Social Democrata, desejo, ou pretendo, ou apresento-lhe a minha gratidão, a nossa gratidão pelos contributos que aqui nos deixou, valiosos, estribados na prática. Eu também visto a mesma toga e portanto, são contributos que merecem ser ponderados, apreciados, considerados e certamente o serão na perspectiva de que a previsão legal, dada a complexidade e as vicissitudes do tempo que os processos atravessam, muitas vezes necessita de ser revisitada. E até na própria preparação do diploma, certamente que essas matérias devem ser maturadas e devidamente ponderadas. Agora, há dimensões, Sr. Doutor, que porventura necessitarão de ser consideradas. Nós sabemos que temos a injunção constante do artigo 32, número 2, do Código da Constituição da República Portuguesa, onde se dispõe que o arguido tem o direito a ser julgado no mais curto prazo. E esta é uma baliza, realmente, que nos é dirigida a nós e aos tribunais, que se mostra compatível com as garantias da defesa. E é esta a outra baliza, e é nesta tensão dialética que quem elabora as leis, ou quem as propõe e as delibera, tem de encontrar uma fórmula que garanta estes dois objetivos. Todavia, a experiência que temos agora analisada no plano macro e, sobretudo, no plano da integração comunitária e, nesse plano, à luz do espaço de segurança, de liberdades e de justiça, traz-nos aqui dimensões distintas para as quais eu pedia a pronúncia do Sr. Doutor. E, portanto, nós temos aqui estratégias, temos aqui a apreciação da evolução e da produção do sistema jurídico e judiciário de cada um dos Estados-membros, temos a avaliação, temos uma espécie de ranking, depois temos, no âmbito do Conselho da Europa, temos os estudos e os relatórios para a eficácia da justiça na Europa, dos sistemas de justiça, estou a reportar-me ao relatório 2012-2014, onde a nossa posição é apreciada a partir da página 812, e temos ainda circunstâncias externas que nos condicionam, por exemplo, a morosidade do nosso sistema judiciário, evidentemente nunca perdendo de vista o máximo de execução das garantias de defesa. A verdade é que nós temos, o Estado português tem sido condenado pelo Tribunal dos Direitos do Homem e sucessivamente condenado por reiterados atrasos na prolação, enfim, no encerramento dos processos e de uma litiosidade demasiado demorada. Ora bem, há, portanto, circunstâncias que nos conduzem à revisitação deste regime jurídico, de forma a compatibilizar isto e satisfazer as exigências da harmonização dos sistemas jurídicos e dos fins que eles servem. Hoje, a nível da integração comunitária, não se serve apenas a justiça stricto sensu, mas também a justiça como uma dimensão de potencialização das trocas económicas e de não servir também de obstáculo ou de barreira. E, portanto, é uma dimensão que também deve ser considerada, não exclusiva, evidentemente, mas tem provocado dimensões diferentes nas exigências conformadoras do nosso sistema e orientadoras dos nossos sistemas. E por isso, há uma coisa que me parece evidente agora nesse plano. Tem de haver um aprimoramento do funcionamento do sistema. Mais eficácia, mais compressão do tempo, porque nós falámos em inconstitucionalidades. Seguramente têm que ser detidas, têm que ser apreciadas, têm que ser consideradas. Tenho presente as razões que o Sr. Doutor enunciou com vista a uma eventual apreciação de inconstitucionalidades em certas normas. Mas a verdade é que se a justiça não for feita em tempo, também é verdade que há aí um incumprimento da Constituição. não é propriamente uma violação das normas, mas também é, neste caso, é do artigo 32, número 2, e do processo equitativo, da aplicação da justiça efetiva. Portanto, há aqui várias dimensões que se entrecruzam numa realidade hipercomplexa, que prossegue vários fins. E por isso, me parece que há motivos para razões fundamentais para que esta proposta de lei seja aprimorada, seguramente, mas que tenha razão de existir. Por exemplo, não parece que os prazos orientadores sejam simplesmente orientadores, no caso dos atrasos. Está mesmo prevista a possibilidade de sanções disciplinares. E, portanto, há aqui, digamos assim, uma conformação externa que tende para a celeridade, evidentemente, ressalvo sempre, sem prejuízo dos direitos fundamentais. Depois, o problema do seguinte. É verdade que muitas vezes, eu julgo que o legislador quis, nós estamos a falar de exceções, realmente estamos a falar de exceções. E estamos a falar dentro das exceções a outras exceções, da exceção à exceção. Por exemplo, realmente a preocupação consta da proposta, é obviar à perda da prova. É que a perda da prova hoje já não se faz na comarca, faz-se na União Europeia. A questão da perda da prova ou não faz-se, ou até no mundo, é mais complexa. O que obriga, porventura, a redimensionar os conceitos e a forma do seu exercício, da sua aplicação. As pessoas deslocam-se com muita facilidade e, portanto, há aqui um problema de... Não é a comarca, as freguesias, a pessoa está lá, não, é isto, tudo isto, as pessoas viajam muito. Acho que há aqui um problema, de facto, de nova compreensão destas questões. Mas a verdade é que o juiz pode ordenar a repetição da prova. Portanto, não é automático que, naquelas circunstâncias, a situação ocorra. Não, o juiz pode sempre ordenar a repetição de algum ou alguns dos atos já praticados. Portanto, ele pode ordenar a repetição de toda a prova. Se o juiz, acho eu, se considerar que a verdade material exige, e nós não podemos duvidar de forma nenhuma da competência, da seriedade dos senhores magistrados, de forma nenhuma, bom, então aí, digamos, o julgador, pois, ordena toda a repetição dos atos já praticados. E isso parece-me uma medida razoável, para obviar as circunstâncias em que depois a prova realmente se perdeu. E a prova tem-se perdido, nós sabemos, pelas circunstâncias mais diferentes, mais diversas. E pode, evidentemente, depois provocar, enfim, disfuncionamentos que não se desejam. Nós vamos ter controlos externos sobre a aplicação destas medidas. Por exemplo, ao nível do reconhecimento das sentenças cíveis e penais. Se este sistema não funcionar, tal como se encontra desenhada, certamente que haverá reações no não reconhecimento. Mas a verdade é que temos de caminhar para esse reconhecimento, porque ele faz parte também desse espaço de justiça, de liberdades e garantias. E, portanto, tem de haver aqui uma conformidade que garanta, de facto, esse objetivo. E tudo isto nos leva para um campo, digamos, de reapreciação de conceitos, de abertura de conceitos, de composição de conceitos, à luz das normas constitucionais e dos preceitos e dos princípios que as integram. A necessidade, desde logo a necessidade. O que é que implica a necessidade neste contexto? O que é que implica a adequação neste contexto? O que é que implica, eu sei lá, a oralidade? E o que é que podemos usar dos aprimoramentos e melhoramentos técnicos, registros, áudios, visuais, para efeitos de servir a justiça sem postergar os direitos dos cidadãos? Como é que aflui esta dimensão ao processo e como é que a podemos usar? Preservando, evidentemente, a função essencial da advocacia, prevista no artigo 208 da nossa Constituição, como elemento integrado da realização da justiça, mas ao mesmo tempo servindo a função judicial, num plano mais vasto, nacional e comunitário e até internacional. E são estes desafios que eu julgo que esta proposta de lei procura responder. E, sobretudo, à sistemática condenação por atrasos das nossas decisões no Tribunal. Por exemplo, porventura, pergunto ao Sr. Doutor, o que é que pensa? Qual é a opinião que pode
a Ordem dos Advogados nos pode dar sobre o regime, neste contexto, das cartas rogatórias e precatórias. Porque é uma coisa que realmente é difícil de controlar, é a bondade, a seriedade, quando se requer uma carta rogatória ou quando se requer uma carta precatória. Porque é praticamente incontrolável situações destas que provocam morosidade, que provocam desfuncionamentos. Neste contexto, porque não é apenas o problema do limite das testemunhas, o senhor juiz controlará isso motivadamente, ele tem de o fazer motivadamente. Mas há outras dimensões que porventura possam afluir, e esta será porventura uma delas. Agora, eu acho que são questões complexas, são questões que merecem uma detenção especial e a consideração de múltiplas dimensões e de múltiplos valores que necessitam de ser constantemente revisitados e abertos. Porque, às vezes, os tribunais revelam a necessidade de reformular o sistema. Eu não compreendo como é que se indicam 1000 testemunhas num processo. Eu não compreendo. Eu, como advogado, não entendo. Não compreendo. Mas já compreendo que, se no decurso da audiência, porventura, o tribunal, o defensor do arguído requer, ou a dialética da prova requer que seja inquirido o senhor A, B e C, explique porquê, como se faz, como se motiva, e depois o tribunal, à luz do princípio de indagação da verdade material, defira e manda ouvir. Eu isto entendo. Agora, se o tribunal já está perfeitamente definido, já está convencido, já formou a sua convicção acerca dos factos sujeitos à fato de espécie, pois porque agora há de ouvir mais testemunhas? Não se trata já de prejudicar o exercício da profissão, porventura de advogado ou do defensor, mas trata-se já de existir a convicção do tribunal e a prova da aquisição dos factos, enfim, dos temas objetos de prova. Portanto, era este plano, senhor doutor. Nós estamos a falar, de facto, de anomalias no íter do julgamento, estamos a falar de exceções e estamos a falar dos novos desafios e das novas responsabilidades do Estado português. E era, para além dos aspectos que o Sr. falou, era a dimensão deste plano, destes planos, que eu pedia, e também já agora o que pensa sobre a integração das cartas precatórias ou a disciplina das cartas precatórias, neste quadro difícil, mas ao mesmo tempo necessário, para aprimoramento do nosso sistema judiciário. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. Passamos agora à Sra. Deputada Isabela Neto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Rui da Silva Leal, não só em meu nome pessoal, que é com muito gosto que o revejo, e também, naturalmente, em nome da bancada do Partido Socialista que aqui represento, é com muito gosto, Sr. Doutor, que o reencontro. Doutor, eu tenho efetivamente poucas questões para lhe colocar, porque aquilo que aqui foi dito pelo doutor coincide grande parte com aquilo que é a posição do Partido Socialista nesta matéria. Nós há aqui falámos que o Código de Processo Penal proíbe o depoimento de ouvir dizer, mas passa a permitir o julgamento de ouvir dizer. Ou seja, não valoramos o depoimento indireto, mas já conseguimos valorar um julgamento em que o juiz não assistiu à produção da prova, não conseguiu motivar a sua convicção de acordo com a forma como o depoimento foi prestado, mas sim com base naquilo que está gravado, sendo certo que, como o doutor já aqui referiu, por vezes esquecemos que a gravação da prova não é para o julgamento, mas sim para garantir a efetiva, o efetivo exercício do direito de recurso. E, portanto, começamos a pôr as coisas em planos diferentes e a utilizar mecanismos que têm a sua sede própria, a sua finalidade própria para outros que não são aqueles para que foram criados. E, objetivamente, é nosso entendimento que nem sequer colocamos a questão de quantas vezes é que se pode ser o juiz-presidente substituído, se é o adjunto, se é o primeiro adjunto, se é o segundo, ou seja, se é uma vez, são duas vezes, se é a meio do julgamento, se é depois, porque consideramos, pura e simplesmente, que a não presença, a violação do princípio da oralidade e da imediação, qualquer violação a esse princípio, confronta-se com o preceito constitucional do artigo 32 e, portanto, consideramos que nem sequer vale a pena colocar a questão sobre a natureza das substituições. Sendo certo, como aqui também já referimos, que nós não perspectivamos apenas o coletivo, porque há aqui uma desvalorização do coletivo. E quando o Dr. Silva Leal fala, bem, melhor é acabar com o coletivo, a minha questão é essa, pois o problema é esse. O problema é que há aqui uma linha para, no sentido da desvalorização do tribunal coletivo, que se verificou com o processo sumário e que agora vem-se desvalorizar também com a questão da sua substituição, como se os juízes adjuntos não tivessem exatamente, em termos de julgamento, a mesma responsabilidade que tem o juiz-presidente e, nessa medida, passarmos a desvalorizar o coletivo que tem uma função, não só relativamente à definição dos factos provados e não provados, como também relativamente à medida concreta da pena. E nós muitas vezes esquecemos a dimensão do que representa também o trabalho que é necessário, a ponderação que é necessária fazer para determinar, fixados os factos, o trabalho que está subjacente à determinação da medida concreta da pena. E não é indiferente condenar alguém a 9 anos de prisão a 15 anos de prisão. Ou seja, também tem de haver aqui uma ponderação relativamente até à personalidade do arguído, relativamente à culpa do agente no facto praticado, e esse também tem de ser apreendido por parte de quem vai julgar desde o primeiro momento do julgamento. E não é através da audição de gravações que essa questão se coloca, muito menos, como o doutor referiu, quando o juiz substituto entende que há questões que deveriam ter sido colocadas e que elas não o foram na altura própria. Também, se é verdade que se o diploma prevê que o juiz possa repetir toda a prova, bom, então melhor é assumirmos que aquilo que está na lei está certo, que é a repetição de todo o julgamento. E, portanto, sobre essa matéria, nós também não temos... É a nossa convicção da inconstitucionalidade da presente norma, sendo certo que, obviamente, que até para efeitos de garantia do recurso, toda a prova desse, toda a audição de toda a audiência de julgamento deve ser gravada, nos termos do novo número 364, mas permita-me já agora também, em termos de desabafo, que ela agora está consagrada no 141 pelos piores motivos, que é precisamente para a audição, para a utilização das declarações do arguído em fase de audiência de julgamento, o que para nós também é uma forma de inconstitucionalidade, na medida em que o objeto do processo ainda não está definido nessa fase processual. Quanto à questão do limite de número de testemunhas, nós já aqui questionámos, inclusivamente pusemos a hipótese académica de, bem, então o melhor é, por que razão é que só a partir da 21ª é que tem que se dizer qual é, porque só a partir da 21ª é que Ministério Público e Defesa têm de dizer quais são os factos que vão ser objeto de prova por parte da testemunha indicada, porque dessa medida, como nós sabemos, doutora, quem quiser utilizar o processo como forma, como manobra dilatória, vai à lista telefónica, põe 20 nomes e só a partir da 21ª é que efetivamente começa a contar as testemunhas e, de facto, obriga a abrir o jogo, quer do Ministério Público, quer da Defesa. E, portanto, entendendo a necessidade de haver, de procurar critérios que acelerem ou que não atrasem, melhor dito, o processo, a verdade é que não é o facto de se colocar a partir da 21ª que isso resolve o problema. Então, nessa altura, assumia-se que desde a primeira testemunha indicada, ela teria logo, desde logo, de dizer quais os factos que se propunha provar com aquela produção de prova. Quanto ao princípio da concentração, que reparem, quer dizer, eu pensei que a questão do princípio da concentração não tem exatamente a mesma natureza que o princípio da oralidade e da imediação nestas circunstâncias. Mas as duas coisas juntas é um desastre. Não permitir o princípio da imediação, ou seja, violar o princípio da imediação da oralidade e mesmo assim não garantir o princípio da concentração, na nossa perspectiva, é bastante problemática em termos de, das regras ou dos princípios, melhor dizendo, dos princípios processuais conforme o nosso processo penal. Acima de tudo, quando os critérios que são admitidos, também reconhecemos que os 30 dias é uma... podem ser 29, podem ser 31, podem ser 45, quer dizer... Pronto, há aqui um critério de facto de difícil, ou seja, não, o que eu estou a dizer é que o critério que existe não tem nenhum fundamento propriamente dito de estrutura processual penal. Não há aqui um princípio relativamente aos 30 dias. Agora, a adiar-se tem que haver aqui regras muito claras relativamente aos critérios, como por exemplo, eu há pouco perguntei a questão, peço desculpa, mas é por motivo estranho ao tribunal, e que situações é que podem, por exemplo, por motivos é que podem enquadrar-se neste fundamento do adiamento. E portanto, em síntese, para dizer que também nós temos grandes reservas relativamente às alterações propostas e que procuraremos, já na sede de especialidade em que nos encontramos, de propor ou tentar propor alterações que se justifiquem face às matérias que aqui estão em debate. Doutor, muito obrigada, em todo caso, por nos ter aqui vindo trazer o seu depoimento, em nome pessoal e em nome da Ordem dos Advogados, sendo certo que agradecemos o contributo que deu para o debate destas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do CDS-PP, Teresa Anjinho, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Quero também eu agradecer ao Dr. Rui da Silva Leal a sua presença, cumprimentá-lo em nome do CDS, dizer-lhe que os parceiros que nos enviam no contexto deste processo legislativo, todos os parceiros que nos enviam das entidades que são consultadas, são normalmente parceiros preciosos para as discussões que, entretanto, são tidas no quadro da Assembleia e para aquilo que é o produto final, pelo que são todos eles lidos com particular cuidado, atenção e reflexão. E, portanto, dizer-se, doutor, que o parecer que a Ordem nos enviou e que está muito na linha também da exposição, mesmo que com um registro diferente que o doutor aqui nos deixou, parece-me, e no entender do CDS, bastante claro, tanto nas considerações que fazem, como nas críticas, uma e outras por vezes formuladas numa forma e conteúdo que dificilmente conseguimos acompanhar, que eu consigo acompanhar. Mesmo que tocando em aspectos que de onde a onde, de facto, têm sido objeto da nossa reflexão e eu, até na sequência de pareceres anteriores. Portanto, Sr. Doutor, atendendo exatamente a essa clareza e do mesmo parecer, dizer que nesse quadro eu não tenho qualquer pergunta que gostasse de lhe formular e que consequentemente gostasse de ver respondida. Dizer-lhe que estou esclarecida com a posição da Ordem em relação às propostas, que todas as vossas opiniões são devidamente registadas e, em tudo mais, apenas agradecer-lhe a sua presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Doutor Silva Leal, para as respostas que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sr. João Lobo, meu ilustre colega, eu sei que o Estado português tem sido condenado com alguma assiduidade. Isso deve-se à atenção de um senhor advogado da nossa praça que tem tido um papel fundamental que eu tenho acompanhado, mas que tem sido um papel muito importante porque realmente tem havido atrasos que são incompreensíveis nos nossos tribunais. E o Estado português tem estado a ser condenado efetivamente. Apenas me parece que os motivos para os atrasos dos tribunais não se encontram na fase do julgamento. O problema não está aí. Nós, normalmente, depois de deduzida a acusação, ou de, se houver instrução, depois de proferido o despacho de pronúncia, normalmente temos a marcação do julgamento, por esse país fora, regra geral, num curtíssimo prazo. Dois meses, três meses, o julgamento está a começar. Normalmente é assim que as coisas têm passado. Agora, há processos muito complexos, que são processos que demoram, como tivemos há pouco tempo, cinco anos, uma audiência de julgamento, mas são as exceções. São as exceções. A regra não é essa. Nós não temos processos complexos em grande número. Essa não é a realidade dos tribunais portugueses. E no comum dos processos criminais, normalmente o problema não está na fase de julgamento, o problema do atraso. O problema do atraso está no inquérito. Essa é a regra. É o inquérito que tem que ser revisitado e que eu julgo que tem sido pouco visitado pelo nosso legislador, que tem estado a direcionar as suas preocupações normalmente para a fase de julgamento. E não é aí que há problemas. Na fase de julgamento, regra geral, as coisas correm muito bem. O problema está, quanto a mim, no inquérito. Não é todos os dias. Eu julgo que em nenhum desses processos em que o Estado português foi condenado, julgo que em nenhum caso o juiz do Tribunal Coletivo, o juiz substituto, faleceu ou ficou impossibilitado. Julgo que em nenhum caso o processo se atrasou por esse motivo. Portanto, essa não é uma razão para nós, a da celeridade processual não é uma razão para nós aceitarmos que o juiz do Tribunal Coletivo possa ser substituído, não nos parece. Esses casos, eu julgo que não há nenhum caso desses em condenações do Estado português. De qualquer das formas, por vezes acontece. Aconteceu recentemente em que uma senhora juiz faleceu num processo aqui em Lisboa, um processo muito mediático, e em que foi necessário repetir, aliás está agora a ser repetido, o julgamento. São casos excepcionais que acontecem, mas eu julgo que é preferível nós, em termos alguns casos excepcionais em que temos que repetir toda a produção de prova, do que estarmos sequer a pensar na possibilidade de um arguído, ou mais do que um arguído, no mesmo processo, ser julgado, ser sentenciado por um tribunal que é composto por juízes que assistiram apenas a parte do julgamento. Acho isso perigosíssimo, senhor doutor. como advogado, fere a minha consciência jurídica de uma forma que eu não consigo aguentar. Um arguído, eu arguído amanhã, julgado por um tribunal coletivo, que a determinada altura do julgamento é alterado na sua composição, sem que se repita a prova, eu fico preocupadíssimo, fico perturbado, fico em pânico, porque aquele senhor magistrado substituto não assistiu à plenitude da prova. Não assistiu. E como é que um juiz me pode sentenciar no sentido condenatório ou no sentido absolutório se não assistiu à produção de toda a prova? Senhor doutor, eu lembro-lhe o seguinte. Quando nós recorremos da matéria de facto para o Tribunal da Relação, portanto, que é o, só podemos recorrer da matéria de facto para o Tribunal da Relação, o senhor doutor, que é advogado de barra, como eu, sabe que muitos dos acórdãos que nós recebemos dos tribunais da relação deste país, quando recorremos da matéria de facto, nos vêm dizer: bom, aqui funciona, na relação não funciona o princípio da imediação, nem o princípio da oralidade. E nós, aqui na relação, não pudemos assistir ao julgamento. Não estivemos na primeira instância e, portanto, não pudemos ver se aquela... Podemos ouvir o que a testemunha disse, mas não pudemos ver se a testemunha olhava diretamente os senhores magistrados, se estava nervoso, se transpirava, se fechava os olhos, se olhava para o chão. Não conseguimos perceber a dinâmica completa da audiência de julgamento e, por isso, nós aqui na relação não podemos alterar a factualidade, a não ser em casos muito excepcionais. É o que nos dizem sempre. E então agora este princípio que tem sido aceito sempre nos recursos da matéria de facto já não serve na primeira instância. Senhor doutor, eu chamo solenemente a atenção para isto, que isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo. Não deixem passar esta norma. Risquem-na, pura e simplesmente. Mais, que eu há pouco esqueci-me de referir isto. No caso desta norma passar, em hipótese, que eu apenas em hipótese me atrevo a equacionar, então, o recurso que depois está previsto, com subida imediata numa nova alínea do número 2 do 407, portanto, diz-se que o senhor juiz presidente vai decidir, por despacho fundamentado, se deve ou não repetir algum ou alguns dos factos, nem diz todos, ainda por cima diz algum ou alguns, nem se equaciona que seja a prova toda. Ao menos que esse recurso suba imediatamente, como já está previsto na proposta de alteração, mas que tenha efeito suspensivo do processo, e que se altere também o 408 número 1. E mais, que se decida este recurso no Tribunal da Relação no mesmo prazo que está previsto para as decisões na relação para as medidas de coação no artigo 219, 30 dias após a distribuição na relação. Tem que ser muito rápido. Ao menos isto. Agora, eu espero bem que esta norma não passe, porque eu acho isto perigosíssimo. Eu coloco-me sempre, é muito simples nós percebermos isto, eu coloco-me como arguído amanhã e percebo imediatamente o perigo que é que está. Depois, quanto ao artigo 105, outra vez, a que se referiu o senhor deputado, o senhor doutor João Lobo, 105, nós queremos celeridade no processo criminal. Estamos a permitir, se ler bem esta nova norma proposta, estamos a permitir que só haja problema e o senhor magistrado só comece a pensar em problemas disciplinares a partir do momento em que, após o decurso dos 10 dias que tinha para praticar o ato judicial ou do Ministério Público, tenham decorridos mais 3 meses. Até aqui eram só 10 dias. Ao fim de 10 dias, a Secretaria obrigatoriamente fazia o rol dos atos não cumpridos e comunicava ao Sr. Presidente. Agora são 3 meses. Ou seja, o Sr. Magistrado sabe que só vai ter problemas disciplinares, em princípio, por causa desta comunicação, ao fim de 3 meses e não de 10 dias. Isto não tem nada a ver com celeridade processual. E estamos a lidar com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Direito criminal. Portanto, eu não, a Ordem dos Advogados não consegue compreender nem aceitar esta nova proposta, esta nova redação do artigo 105. O senhor deputado, o senhor Dr. João Lobo, diz que o juiz pode ordenar a repetição da prova. O próprio legislador, como eu há pouco dizia, faz referência à repetição de algum ou alguns atos. Já está a dar aqui, digamos que, o toque ao Sr. Juiz Presidente, não é para repetir a prova toda, é só aquilo que realmente lhe parecer que for necessário. E o Sr. Dr. João Lobo, o Sr. Deputado, diz nós não podemos pôr em causa a seriedade do Sr. Juiz Presidente. Obviamente que não, nem ninguém põe. Só que nós sabemos bem que o que é o bom senso, o que é o equilíbrio para mim e o que é o equilíbrio para o Sr. Deputado e o que é o equilíbrio para o Sr. Juiz e o que é o equilíbrio para outra pessoa qualquer. O critério é sempre diferente e em consciência nós entendemos que estamos a agir ponderada e equilibradamente. E, portanto, eu não me atreveria a deixar isto na mão do Sr. Juiz Presidente, que ainda por cima vai obrigar o seu colega, como eu há pouco dizia, juiz substituto, a intervir num julgamento onde ele não quer intervir porque não se sente à vontade para decidir, porque não assistiu a toda a audiência de julgamento. Os cidadãos portugueses que souberem disto vão, julgo eu, ficar arrepiados. Posso ser julgado e sentenciado por um juiz que não participou em toda a audiência de julgamento. Não. Não. Não, não. E depois, o que pode suceder, também é a imaginação. O seu juiz adjunto ficou impossibilitado, faleceu. A seguir, faleceu outro juiz adjunto, ou ficou doente outro. Isto pode suceder diversas vezes. E então já não temos um único juiz a julgar só parte dos factos, mas temos vários. Isto porque não está ressalvada esta hipótese, não é? Temos vários. Só o Sr. Juiz Presidente é que não pode ser substituído. E então eu pergunto, e no caso do Tribunal de Júri? E no caso do Tribunal de Júri? Podíamos era ir beber aí. No caso do Tribunal de Júri, o que é que nós temos? Temos 3 juízes togados, temos 4 jurados efetivos e sempre 4 jurados suplentes. E aí garante-se, ainda há pouco me aconteceu isso num julgamento em Coimbra, que uma senhora jurada adoece e não havia problema nenhum porque estavam lá os outros suplentes e se fosse necessário na próxima sessão entrava em funcionamento a jurada suplente. Por que não pensar então, eu já não digo 3 juízes togados suplentes, mas pelo menos um, ao menos isto, um juiz suplente que assista todo o julgamento juntamente com os outros senhores magistrados. Embora não possa intervir, e isso deixa-me sempre algumas reticências, porque o senhor juiz suplente, se funcionar como senhor jurado suplente, não pode fazer qualquer pergunta, não pode pedir esclarecimentos. E se assim for, também me parece que não será de boa política para proteger os direitos, liberdades e garantias do cidadão. É o fundamental do processo, é o julgamento. É aqui que se decide tudo. E mais, o Tribunal hoje com a redação do 283, número 7, já tem os meios para impedir que haja excessos. Já tem os meios. O artigo 283, número 7, hoje diz que o limite do número de testemunhas pode ser ultrapassado desde que tal se afigure necessário para a descoberta da verdade material. O senhor juiz presidente já pode decidir isto? Já pode dizer, não, 1000 testemunhas, nem pensar. Nem pensar, e pode não permiti-lo. Repare no verbo utilizado no número 7283. Desde que tal se afigure necessário. É o senhor juiz-presidente que vai decidir exatamente nos mesmos moldes do 340 número 1. Quando nós estamos em audiência de julgamento e requeremos que uma determinada pessoa que não foi previamente arrolada como testemunha seja ouvida, o senhor juiz vai decidir e vai dizer afigura-se-me necessária à descoberta da verdade e à boa decisão da causa. E decide, e esse despacho não tem recurso. Aqui também não tem recurso. O senhor juiz decide, sem recurso, se se lhe afigura. É um ato que depende da livre resolução do Tribunal 400 número 1, alínea B. E, portanto, não tem recurso. Hoje o senhor juiz, se quiser, pode impedir isto. Portanto, eu julgo que se se souber aplicar bem a lei, e os senhores juízes sabem, porque nós felizmente temos regra geral, há exceções obviamente, mas regra geral temos uma magistratura judicial tecnicamente bem preparada e portanto os senhores juízes sabem distinguir o trigo do joio e sabem muito bem verificar o que é necessário, o que é que não é necessário e travar tudo aquilo que são expedientes dilatórios como travam sempre. Que se apercebem disso. Nos temos, aliás, também previstos no 340 número 4, a linha B, a linha C e a linha D. Está lá previsto e os seus juízes utilizam esses mecanismos todos os dias. Senhora doutora Isabela Neto, senhora deputada do Partido Socialista, também dirigi-lhe um especial cumprimento. Já nos conhecemos de outras andanças profissionais e dizer-lhe que é um gosto estar aqui também com a senhora deputada e responder às questões que me colocou. A Ordem dos Advogados não é, não quer ser e tem pena de quem é político. Não quer. E, portanto, se o Partido Socialista concorda com a posição que a Ordem dos Advogados assumiu aqui, ótimo. Eu espero é que todos os partidos concordem com a Ordem dos Advogados nestas matérias, porque são matérias que mexem com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que para nós são muito caras, porque nós, advogados, somos os cidadãos, todos os dias. O cidadão vai ao tribunal, representado por nós. Nós somos o cidadão. Portanto, é o cidadão que aqui nos move sempre. O princípio da oralidade e da imediação na substituição do juiz tem toda a razão, acabei de o referir agora mesmo. Como é que funciona isto na relação? É exatamente isso. Julgo que já está respondido ao que disse, ao que há pouco a senhora deputada questionava. A questão de aquilatar da personalidade do arguído para a medida concreta da pena é exatamente a mesma questão. A questão dos 30 dias para a eficácia da prova, podem ser 30, podem ser 40, 50, não muito mais do que isso. Porque todos nós sabemos, porque andamos lá todos os dias, todos nós sabemos que temos muitos processos, temos muitas diligências e passados 30 dias, 40 dias, para mim é o limite. Eu já começo a perder a memória. Eu sei por experiência própria, porque eu quando me adiam um julgamento para continuar noutro dia qualquer, se ele vai para além dos 15 dias, eu já não vou para a audiência sem voltar a preparar o julgamento e sem voltar a verificar o que lá foi dito através dos meus apontamentos e, se necessário, de alguma gravação. Mas sou eu que vou lá, não mando lá um colega meu. Não mando, porquê? Porque eu é que assisti à audiência de julgamento. Não é? E os 30 dias, eu julgo que estamos quase no limite. 40 dias é o limite dos limites, porque a partir daí a nossa memória nos pormenores começa a esvair-se em alguns pormenores. E em matéria de processo criminal, de direitos, liberdades e garantias, não podemos negligenciar rigorosamente nada. Tenho que ter a certeza absoluta que o Tribunal não vai esquecer-se. Já me aconteceu isso. Já me aconteceu isso. Acabar uma audiência de julgamento, no tempo em que nós tínhamos férias judiciais de 2 meses, acabar uma audiência de julgamento, ter a perfeita consciência que absolvi o meu constituinte, por diversos motivos de que decorrem na audiência, por comentários do senhor Juiz-Presidente, eu consigo perceber e, passados 2 meses, eu tenho a leitura do acórdão e é claríssima a perda de memória do Tribunal. Claríssima. Portanto, são questões que me parece que não devemos negligenciar nem um milímetro, nem um milímetro. O julgamento tem que ser feito seguido, como a lei diz, continuamente e com os mesmos magistrados, do princípio ao fim. Se assim não for, não está garantida não estão garantidos os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses e eu digo, é nessa altura perigoso ser julgado em Portugal. E também tenho a grande esperança de que nenhum magistrado judicial vai consentir elaborar uma sentença sem ter estado presente em toda a audiência de julgamento. Essa é a minha grande esperança, porque os senhores juízes portugueses normalmente são bem formados e têm bem a noção das suas funções. Era só isto que eu lhes queria dizer e responder.
Muito obrigado, Sr. Doutor. A Assembleia da República agradece à Ordem dos Advogados, ao Sr. Doutor Rui da Silva Leal e a todos os deputados também. Desejamos um bom fim de semana. Boa tarde.
Eu é que agradeço, Sr. Presidente.